muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo de algum lugar deste nosso imenso planeta. Está no ar o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Estamos chegando para animar a sua quarentena, que nós esperamos que vocês estejam dentro de casa. Por favor, pessoal, se cuidem, não é só uma gripezinha. Enfim, na edição de hoje a gente vai trazer mais um tema polêmico, como a gente tem feito já há algum tempo, e dessa vez pode ser que o debate seja um pouco acalorado, se assim podemos dizer. Afinal, o tema de hoje mexe com muita emoção. Envolve sentimento, paixão, polêmica, alegria de um lado, sofrimento do outro. Enfim, a gente está falando da Libertadores de 1981, mais precisamente do peculiar confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu sou Guilherme de Carvalho Alves e tenho na edição deste programa a companhia de um atleticano, Alexandre Leite, e de um flamenguista, Aldo Luiz. Pessoal, sejam muito bem-vindos à 20ª edição do nosso podcast.
Fala, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma edição que promete ser polêmica nesse programa, né? Tem bons argumentos dos dois lados. Acredito que a torcida do Atlético não quer ceder, a torcida do Flamengo não quer ceder, então vai ser um debate meio acaloroso aqui. Como o Guilherme disse, espero que vocês estejam levando a sério essa quarentena, ficando em casa, e a gente daqui, cada um na sua casa, vai tentar trazer um pouco de diversão para vocês com esse debate.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. E é isso, né? Acho que dentro do máximo respeito, mas a gente pode discutir bastante sobre essa final, esse jogo desempate da fase de grupos, mas que parece uma final, pelo poderio das duas equipes e pelo curso que se tomou dali em diante, né? Então acho que dá muito pano pra manga, sempre deu e vai dar muito aqui hoje.
Perfeito, perfeito. Pra quem não sabe, aliás, todo mundo sabe, porque todo mundo acompanha a Linha de Fundo.
Não é não, rapaziada?
É a primeira vez do Aldo aqui, então Aldo, seja bem-vindo ao Linha de Fundo especificamente. Esperamos que a nossa parceria seja muito produtiva. E vamos que vamos. Bom, antes de começar a falar do que de fato interessa, pessoal, gostaria de pedir a vocês, nossos queridos ouvintes, para não se esquecerem de seguir a gente lá no Spotify, avaliar a gente na Apple Podcast, divulgar a gente aí em todas as plataformas que nós estamos disponível. E lembrando também que nós estamos no Twitter com as principais notícias do dia em @ofutebolnews. No Instagram, em @futebolnewsreal. E se você gosta de ler, gosta de dar uma olhada em artigos de opinião, análises, táticas, técnicas, enfim, tudo da maior qualidade possível, dá uma olhada lá no nosso site, em www.futebolnewsreal.com. Valeu? Bom, agora vamos falar do confronto. Antes de mais nada, eu acho que é válido pontuar o que foi aquela partida em 21 de agosto de 1981. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentavam no famoso jogo desempate da fase de grupos, como o próprio Aldo disse aqui, mais precisamente do grupo 3, que ainda tinha Cerro Porteño e Olímpia, ambos do Paraguai. Não é preciso falar muita coisa sobre essa partida. Eram provavelmente as duas melhores equipes do Brasil na época, e o jogo valia a classificação na competição mais importante do continente. Por si só, o jogo já seria tenso. Mas a atuação de um caro senhor chamado José Roberto Wright complicou ainda mais as coisas. Durante a partida, o Wright expulsou 5 jogadores do Atlético e a partida terminou aí com o Flamengo vencendo por W.O. e avançando para a próxima fase da Libertadores. Mais tarde, acabou ainda que o clube carioca de Zico e companhia foi campeão desta mesma Libertadores e, inclusive, foi campeão do Mundial de Clubes. Pessoal, esse é só um resumo do que aconteceu naquela noite no Serra Dourada, mas sabemos que há muito mais nas entrelinhas. Mas agora eu quero saber o posicionamento de vocês. O que aconteceu nesse jogo, rapaziada? O Wright chegou já na partida com segundas intenções, isso é só falácia atleticana, entre aspas. O jogo já tinha aí pretextos para ser muito tenso, enfim, qual que é o posicionamento de vocês, qual que é a análise dessa partida que provavelmente adiou em 30 e não sei quantos anos o título de Libertadores do Atlético Mineiro e provavelmente deu o título da Libertadores ao Flamengo.
Eu acredito que, como você falou, apesar de ser um jogo da fase de grupo, aquele jogo já decretava quem seria campeão, né? Porque eram as duas melhores equipes de toda a competição. Eu acredito, na minha visão, que o senhor José Roberto Wright, ele entrou um pouco mal intencionado, sim, porque ele foi descriterioso durante todo o jogo, no meu ponto de vista. Ele já sabia que o jogo seria um pouco pegado, tinha provocação dos dois lados por questão, acusação mútuas, né, de mala branca, e o senhor José Roberto Wright, ele entrou mais nervoso que os jogadores, ao que me parece. Saiu distribuindo cartões desde o início do jogo, toda hora, né, querendo xingar os jogadores, mas o problema foi que os cartões vermelhos ele distribuiu somente para o time do Atlético, né? Durante o jogo, quem acompanhou os lances, viu os melhores momentos, pôde ver que houve algumas chegadas duras também da equipe do Flamengo. No primeiro lance, da expulsão do Reinaldo por carrinho em Zico, foi uma entrada por trás do Reinaldo. Teve até no programa do Esporte Espetacular uma brincadeira, como se tivesse o VAR na época de... Naquela época, né? E o VAR teria chamado daquele lance, alegando que foi uma entrada. O jogador não deu carrinho de solo, então foi entrada normal, cabível de cartão amarelo apenas. O Wright estava no programa, né? Ele foi chamado a cabine do VAR, disse que manteria a decisão. É importante falar que em todas as decisões, o Wright até hoje se mostra muito convicto, disse que manteria todas elas. A segunda expulsão. Foi por a questão do Éder trombar no José Roberto Wright. Ele interpretou como um ato de agressão física, né? Acabou expulsando o jogador atleticano. E a partir daí o jogo se perdeu, né? Com dois jogadores expulsos, o Atlético já não tinha mais cabeça para continuar jogando. Os jogadores foram começando a reclamar muito com o juiz. Houve uma confusão generalizada. E aí o Wright começou a distribuir cartões, até que expulsou o último jogador do Atlético e teve que terminar o jogo. Eu acho que o jogo tinha tudo para ser um dos melhores jogos da história pela qualidade do elenco dos dois times, né? Então, dentro dos 90 minutos, com a bola rolando, tinha tudo para ser um grande jogo e tanto o Atlético quanto o Flamengo tinham grandes chances de ganhar. A minha opinião, dizendo aqui que eu acho que o Wright entrou mal intencionado, não é para, de forma alguma, desmerecer a vitória do Flamengo, até porque, dentro de campo, se nada disso tivesse acontecido, é que do Flamengo poderia facilmente ter ganhado pelo elenco de qualidade que tinha. Mas o que acontece é que, ao meu ver, o Wright acabou manchando um pouco nessa vitória pela forma como atuou, por ter sido totalmente descriterioso no jogo e, claramente, prejudicando a equipe do Atlético.
Diante desse cenário, o que eu enxergo é assim, posso afirmar que ele entrou mal intencionado, né? Porque eu não sei, eu não tenho provas, né? Mas tudo aqui a gente está falando no achismo, né? Mas assim, antes de a gente pensar se ele entrou ou não mal intencionado, né? Porque uma das perguntas, acho que a segunda pergunta, né? A primeira é o que houve naquele jogo, né? Será se ele entrou mal intencionado assim? Mal intencionado ou não? Quem indicou a arbitragem foi o Atlético Mineiro, né? Escolheu o árbitro, falou que queria o Wright porque ele era um dos melhores do Brasil na época, e de fato era, né? Vai lembrar um pouco do histórico do Wright, era um cara que já tinha apitado Taça Ouro, né? 70 mil pessoas no estádio, então é aquele cara que já era cascudo, realmente. Agora assim, se um time indica um árbitro, reclamar dele me parece até um pouco esquisito, né? Até porque eu não o indicaria, né? O Alexandre vai lembrar, eu tenho certeza, no jogo de ida, né? O primeiro jogo, na verdade, né? Dos três. No Mineirão, terminou 2-2. E aí o Wright encerrou o primeiro tempo aos 41 minutos, né? E aí os times foram pro vestiário, tiveram que voltar para jogar o restante e voltar de novo. Segundo ele, o auxiliar falou que já tinha acabado e ele apitou, né? Então assim... É um combo de bizarrices. Ele já estava mal naquela época e entrou pilhado, né? Vale lembrar que o Elias Calil, que é até pai do Calil Filho, né? Que agora é até prefeito, do Alexandre. Então, é aí, assim, ele até falava, né? Ah, o Flamengo comprou o jogo. Ah, o Flamengo já tá com a mala branca. Enfim, aí já tinha muito... Os nervos estavam aflorados. Todo mundo entrou em campo muito nervoso. Eu acho que o Wright estava com medo, estava com muito medo de interferir na partida, que houve uma aplicação equivocada de regra, né? Porque ele tomou para si as regras e começou a dar expulsão nos caras, como se, tipo, eu defini especialmente para esse jogo um tipo de regra, e essa vai ser a regra. Depois, mais na frente, a gente vai discutir as expulsões e tal, mas eu acho que é meio isso. Eu acho que assim, houve um equívoco de critério do árbitro. Quanto ao critério adotado, eu acho que não teve nada muito errado pelo que o jogo se desenrolou. Mas o fato de adotar o critério está muito equivocado. Ele não pode pegar a regra, rasgar e exercê-la da maneira que ele melhor entender. Né? Mas assim, se teve algo que provocasse má intenção no Wright, foi a questão do Vaguinho. Porque antes tinha uma treta entre os dois, ele confessou que tinha agredido o árbitro e ele provavelmente deve ter se vingado. Mas eu não posso afirmar isso porque eu não sei, né? Mas a gente discute isso no decorrer do podcast.
Só quando você falou da questão, né, que o Atlético escolheu a arbitragem, deixa claro que foi um consenso, né, entre as duas equipes. Claro que o José Roberto Wright era um grande nome na arbitragem, até por isso justificável a escolha das diretorias de Atlético e Flamengo. E eu acredito que nenhum dos dois lados esperava a atuação pífia que ele teve durante a partida. Né? Então, foi uma escolha pela qualidade dele, mas os times acabaram sendo surpreendidos negativamente pela forma como ele atuou. Né? Eu concordo que um jogo que já se tem provocações muito antes, né? Uma rivalidade grande que é entre Atlético e Cruzeiro, mas eu acho que jogos decisivos são muito difíceis de apitar realmente. Apesar de ser uma fase de grupo, aquele jogo tinha tudo, tinha toda a atmosfera de um jogo de final, como a gente disse durante esse programa, um jogo muito decisivo. E é claro que em jogos decisivos você tem que tomar atitudes mais duras. Mas se a gente for olhar o placar, o jogo estava 0-0. Não é aquele jogo de uma Libertadores, por exemplo, em que um dos times está ganhando de 4-0 e o time que está perdendo começa a bater, aí justifica a expulsão. Não, o jogo estava 0-0, o Flamengo não estava goleando, para falar que só o time do Galo estava nervoso em campo. Estavam ambos os times, ambos os jogadores nervosos em campo, e inclusive o senhor Wright mais nervoso que todos os jogadores. Né? Então, segundo ele, o jogo estava difícil de controlar. Mas isso não é culpa só do time do Atlético, que estava chegando com força excessiva, até porque os jogadores do Flamengo estavam chegando da mesma forma. Né? E é função do juiz, independente se o jogo está muito quente ou não, saber controlar isso. Mas não controlar aplicando vermelho, principalmente só para um dos lados. É chamando os jogadores na conversa, aplicando amarelo, apitando mais faltas, né? Mesmo aquelas mais leves, para dar uma acalmada nos jogadores. Enfim, tem várias maneiras de se controlar uma partida e eu acho que o Wright foi, pela pior forma, escolheu o pior critério que ele podia utilizar.
Tudo bem, assim, a minha única questão com relação ao Atlético é a seguinte: eu nem falo, talvez, dos jogadores ou da torcida, mas eu falo do comportamento dos dirigentes mesmo. Você sabe muito bem, Alexandre, que esse era o mesmo Atlético que 2 anos atrás abandonaram o Campeonato Brasileiro em plena disputa por se sentir prejudicado pela tabela. Né, porque tinha o Cruzeiro no grupo e também o Internacional e Goiás. Então, tipo, eles desistiram do campeonato, falaram assim, estão nos perseguindo. Né? E desde então, o Elias Calil falava, esse jogo era um jogo de cartas marcadas, porque a CBF integra a máfia carioca. Então, assim, o Elias Calil ele ficou pilhando a situação antes da bola rolar. Então, o que acontece? Assim que os times entraram em campo, eu vi um Atlético, assim, disposto a tentar tumultuar ali o jogo, tumultuar a situação, né? Então, eu vejo dessa forma. Tudo bem que, repito, o método que o árbitro utilizou para controlar a partida foi muito equivocado. Ele simplesmente pegou a regra, rasgou e falou, eu vou aplicar do jeito que eu quiser. Isso está equivocadíssimo e o principal erro é dele. Mas, assim, o Atlético já tinha um histórico, já tinha uma situação de provocar-se de se jogar contra os outros. Verdadeiramente ou não, esse era o cenário de 81.
Quanto a essa questão do Elias Calil ter provocado, ele era uma personalidade muito única mesmo, né? um cara provocador, assim como o filho dele, Alexandre Calil, é. Né? Então, ele, com certeza, nessa parte eu concordo que ele inflamou os ânimos durante a partida, mas isso não veio só do lado do Atlético. Né? Como eu disse no começo do programa, houve acusações, inclusive, de que teria mala branca de ambos os lados. Né? O time do Flamengo também provocou, também entrou na pilha do Atlético, e acho que durante o jogo as duas equipes estavam, estavam muito com o nervo mais à flor da pele do que deveria estar. O lado do Atlético é uma coisa meio complicada, né? Não foi só o Galo que entrou para bater. É lógico que os jogadores do Galo entraram para o jogo como se fosse uma guerra, mas o principal objetivo do Atlético naquele jogo era vencer. Eu não acredito que o Atlético entrou pensando, não, vamos entrar lá, bater no máximo de pessoas que der e acabar porque todos os jogadores nossos vão ter sido expulsos. Entendeu? Então, é uma questão assim, é claro que o Elias Calil pecou, poderia ter ficado um pouco mais calado, poderia ter falado menos coisas, ele acabou inflamando desnecessariamente a partida, mas vale ressaltar que eu acho que isso não veio de um lado só.
Eu concordo aí com o argumento das duas partes, só que se arrependimento matasse, eu estaria morto agora por ter colocado um atleticano e um flamenguista nesse programa, porque eu acho que vocês vão se matar até o final desse negócio. Mas tudo bem, vida que segue, né? Se não morrer por causa do coronavírus, morre na pancada aqui dentro. O Elias Calil, inclusive, que o Alexandre falou, ele é pai do Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores em 2013. Mas enfim, a questão é o seguinte, vocês comentaram muito sobre as expulsões, o uso do critério, e eu quero lembrar agora a informação para os dois lados, é que antes da primeira expulsão, o Wright já havia falado, ou pelo menos é o que ele diz que falou, porque né, não temos o áudio do jogo, não temos como saber, mas ele fala que em caso de chegadas por trás, a partir daquele determinado momento, ele iria expulsar um jogador. A primeira entrada foi a do Reinaldo, que ele interpretou como uma chegada violenta por trás, e expulsou. No entanto, eu vi uma falta de critério por parte dele a partir do momento em que, quando o João Leite cai para fazer aquela cena, para apresentar, esfriar o jogo, no lance anterior a esse, um jogador do Flamengo, que me fugiu o nome agora da memória, fez uma entrada extremamente violenta no jogador do Atlético, até mais violenta do que a que o Reinaldo fez. Então, acho que faltou critério pro Wright. Eu acho que o modelo de jogo na qual ele adotou, é entrar por trás, eu vou expulsar. Eu já acho que é uma coisa bem equivocada, porque tem algumas entradas que, obviamente, são faltas. Você pode dar o cartão amarelo, mas para não prejudicar o andamento do jogo, você deixa a pessoa lá. Você não expulsa o cidadão logo de cara. Até porque, em grande parte das vezes, a entrada não é tão violenta a ponto do árbitro interpretar como agressão. E é isso que o Wright fez, mas não interpretou a mesma coisa dos dois lados. Na minha opinião, foram dois pesos e duas medidas nessa questão. Vocês acham também que teve aí uma falta de peso nas opiniões dele, que ele pesou mais contra o Atlético do que a favor do Atlético? Ele talvez tenha beneficiado o Flamengo em suas escolhas? Ou vocês acham que isso é tudo coisa da minha cabeça? Eu tô falando merda aqui.
Bom, eu acho que ele realmente adotou um peso maior nas decisões pró-Flamengo, né? E nesse lance que você acabou de citar do carrinho do Reinaldo Zico, eu acho que o Reinaldo foi um carrinho, uma zona morta do campo. O Reinaldo realmente poderia ter evitado esse lance. É um dos poucos lances que eu ainda fico pensando aqui. Eu acredito que naquela época caberia até o vermelho. É um dos poucos lances em que eu concordo. Porque apesar de a gente revendo o lance, ver que ele não entrou com a sola, foi um carrinho totalmente cabível de cartão amarelo, até como eu citei no programa do Esporte Espetacular, teve aquela brincadeira do VAR, o VAR inclusive teria chamado, se fosse naquela época, recomendando o cartão amarelo, mas ele, nesse primeiro lance, nesse primeiro momento do jogo, ele cumpriu com a palavra dele. Ele falou que não queria chegadas mais fortes, foi sim uma chegada mais forte, não vou passar a mão aqui na cabeça do Reinaldo, e o juiz aplicou o vermelho. Até nesse primeiro lance, tudo bem, só que a partir daí, né, como ele tinha aplicado o vermelho para o Atlético, os jogadores continuaram chegando com força excessiva. Quando era para o lado do Flamengo, ou ele aplicava o amarelo, ou adotava só chegava na conversa. O Guilherme mesmo citou um lance, também não me recordo o nome do jogador do Flamengo,
Foi o Zico, o Aldo lembrou a gente aqui, foi o Zico.
Como é que a gente esquece do Zico, porra? Puta que pariu.
É verdade, como conseguimos nos esquecer do Zico? Enfim, o Zico deu uma chegada muito dura, talvez para revidar em alguém aqui que o Reinaldo tinha dado dele, não sei. Deu uma chegada muito dura no jogador do Atlético e o senhor José Roberto White não adotou o mesmo critério, não tirou o Zico para fora de campo. Então eu acho que ele adotou pesos muito diferentes para os dois lados. E é isso que complicou o jogo. Mais do que, como disse, vou dizer mais uma vez, mais do que as equipes, o José Roberto Wright era a pessoa mais nervosa daquele jogo. Tomou decisões muito precipitadas e estragou a partida. Era uma partida difícil de se apitar, mas dava para levar pelo menos a jogo. Não ter que terminar a partida antes. Por questões de expulsão.
Houve um erro de critério, de fato, na primeira abordagem, né? Só sobre o Guilherme ter falado assim, a gente não tem certeza se ele falou isso mesmo, não sei o que e tal. Eu acho que dá para ter, por dois motivos. Primeiro, quando ele reúne os dois, o repórter da TV Globo, no YouTube você encontra com facilidade a reprise, né? E eu já assisti algumas vezes, não nos últimos dias, né? Mas antes. E o repórter de campo, ele fala, o Wright chamou os dois, falou, próxima entrada por trás, próxima entrada dura, né? Eu vou expulsar. Aí falou pros dois capitães e os outros foram avisar. Depois, em outra entrevista por aí, o Zico também confirmou isso aí. E até comentou, né? Eu nunca vi isso, fiquei sem entender direito o que ele queria com aquilo. Né? Então, assim, até do suposto lado beneficiado da história ficou assim, meio, pô, o que, é que esse cara tá fazendo? Foi realmente algo esquisito, ele tava muito nervoso. Eu lembro que teve uma falta aí que o Nunes fez uma falta no Éder, se eu não me engano, e aí ele correndo, botou o dedo na cara do Nunes, foi, gesticulou. Então, assim, ele tava muito autoritário, ele tava se achando dono do jogo e cometeu erros, né? Vários erros. E um desses foi a questão da falta do Zico aí, que ele não subiu o vermelho. Ele não subiu o vermelho. O grande ponto, assim, que eu fico na dúvida, né? Eu não tô nem passando a mão na cabeça dele, porque pra mim também houve um erro de critério ali. Mas ele alega, né? Há comentários aí, ele não disse isso. É de que ele estava distraído com outra coisa e quando viu, a falta já tinha acontecido. Então, tipo, ele não viu direito a falta. Ele viu, mas não viu. Aí essa desculpinha aí a gente sabe que não cola. Mas o posicionamento dele é esse. Mas de fato, aí eu concordo. Tinha que ter expulsado o Zico. Mas o que aconteceu depois, eu não sei nem se eu posso falar ainda, se a gente vai falar logo depois. Eu vou falar logo. O que aconteceu depois é um negócio importantíssimo aqui que a gente precisa colocar. As outras expulsões equivocadas foram, a gente tem que dizer, houve um equívoco de aplicação de regra. Mas a lógica. Por quê? Quando o árbitro expulsou mais um, expulsou o segundo, né, que foi o João Leite, o goleiro, né, porque assim, a mais absurda talvez, que até o Alexandre colocou, foi a do goleiro, que foi até a última. Mas assim, ele já tinha expulsado mais gente, o Palinha e Chicão já tinham sido expulsos por reclamação, né, reclamações exageradas. Então assim, você vai expulsar o cara por reclamação? Ele expulsou. Mas eu vou explicar o porquê. Com a fama do Atlético de abandonar campeonatos, de falar que é o perseguido pela mídia, o interpretou assim, o Atlético, então, já que foi bastante prejudicado nessas primeiras expulsões, vai fazer um teatro aqui, vai fazer toda uma cena para tentar sair desse jogo por W.O. e levar a disputa para o tapetão para duvidar das minhas marcações. Foi isso que ele entendeu, né? E eu também entenderia se eu estivesse no lado dele. Porque é o seguinte, o Atlético já tinha feito as três substituições, o João Leite cai, simulando a lesão do nada, ele não tinha tido choque, não tinha tido nada, ele caiu, ficou caído. O árbitro foi lá e pediu para levantar. O zagueiro do Atlético, o Osmar, ele pegou a bola com as mãos e se negou a devolver. Falou assim, pô, não vai ter jogo. Aí o Wright falou assim, bom, o jogo já tinha sido parado, gente, meia hora. Nessa altura já estava indo para 40 minutos de paralisação, porque os dirigentes do Galo entraram em campo, aquela zona toda. Os do Flamengo também, do outro lado, quebrou o pau. Na hora do jogo recomeçar, o João Leite cai, o Osmar pega a bola e fala assim, eu não vou devolver, não vai ter jogo. Aí o Red falou, não vai ter jogo, tá bom, acabou. Subiu o vermelho e expulsou. Então, o que eu acho? Foram decisões atabalhoadas, mas da maneira que o jogo se desenvolveu, o que me parece, eu não tenho isso oficialmente, parece, era que o Atlético queria levar o jogo para um tapetão. E, tipo, falar, ah, nós somos amplamente prejudicados e o mínimo que a gente quer é jogar de novo, ou então até mesmo dar a classificação direta pra gente. Então foi por isso que aconteceu tudo isso, na minha visão. Completamente despreparado, e aí as decisões dele foram sendo tomadas a partir dessa sucessão de acontecimentos.
É, eu acho que falar que o Galo tentou fazer, arquitetou tudo isso de propósito, para depois tentar levar no tapetão, ganhar na justiça, alguma coisa do tipo, é algo um pouco complicado. Porque todos sabem que, internamente, no futebol, politicamente falando, o Flamengo sempre teve mais força que o Atlético Mineiro. Então, se o Galo tentasse algo do tipo, claramente a chance de não dar certo seria muito maior. Eu acho que a gente concordou aqui na questão da falta de critério, do Wright. Eu acredito que ele que tornou essa atmosfera. No final do jogo, a equipe do Atlético praticou um antijogo absurdo. Mas porque àquela altura do campeonato, com 4 jogadores expulsos, já não tinha mesmo mais jogo. A equipe do Atlético não tinha como jogar com 4 pessoas a menos, e muito irritado com as decisões que o Wright tomou durante a partida, pela falta de critério dele, acabou fazendo com que o João Leite se jogasse no chão, querendo que a partida acabasse logo, porque naquele momento a partida já tinha acabado. O Wright já tinha estragado todo o jogo, não tinha mais clima para a equipe do jogo, mas isso não é culpa, eu acho, somente dos jogadores, e principalmente só de um lado. Eu acho que o maior vilão é sim o Wright. Os jogadores do próprio Flamengo estavam até sem entender toda aquela situação, que estava acontecendo, os jogadores do Atlético se julgando. Enfim, uma das maiores tragédias que eu já vi no futebol. E tinha tudo para ser um grande jogo. O Galo tinha time para ganhar na bola durante 90 minutos. O Flamengo tinha time para ganhar na bola durante... Não precisava ter ocorrido toda essa situação que aconteceu, infelizmente.
Bom, o ponto que eu acho que o Aldo queria citar, inclusive, era de que não que o Atlético arquitetou todo o plano desde o do início. Acho que a partir do momento que o juiz expulsou 2 jogadores, o Atlético já começou a pensar, não, chega agora, vamos levar esse trem para frente aí, vamos perder por WO, e exatamente... Eu também tenho esse mesmo pensamento, sabe? Eu acho que o Atlético ainda, com as 2 primeiras expulsões, a partir daí pensou realmente em cair uns 2-3 jogadores no campo, o jogo ser finalizado por deficiência física, e aí pronto, o Atlético levava o jogo para o tribunal e seja o que Deus quiser para lá. Acho que o posicionamento do Aldo foi mais ou menos a ideia do que ele queria falar, era mais ou menos isso. E sobre a força do Flamengo, que você citou, ser maior que o Atlético, todo mundo sabe que a força do Flamengo, no geral, na verdade, ela provavelmente só se equipara à força que o Corinthians tem no extra-campo. Tanto pelo tamanho de torcida, pelo quanto a marca vende, sim, por uma série de fatores. Mas é importante a gente ressaltar também que em alguns pontos da nossa história, do nosso querido futebol, essa força extra-campo do Flamengo não teve tanta relevância. 87, por exemplo, naquele brasileiro, pelo menos a princípio, o campeão reconhecido pela CBF era o Sport, não o Flamengo. Enfim, são assuntos para outros programas, no caso. Mas, pessoal, a gente já comentou isso aqui no início, e muita gente já sabe também, que aquele jogo era cercado por rixas. Desde o início do jogo, um provocando o outro, como o Alexandre citou, o Atlético provocando o Flamengo provocando o Atlético, e por aí vai, ambos os times tensos, árbitro tenso, partida tensa. Vocês concordam também que essa rixa, duas equipes, esse sentimento assim, não, a gente precisa vencer, colocar isso na cabeça tanto antes da partida, pode ter afetado de fato, diretamente, o andamento dela por conta da tensão que tomou conta dos jogadores e do árbitro?
Primeiramente, eu só queria falar que, pedir desculpas até pro Aldo, interpretei a fala dele de outra forma. Nesse ponto, eu até concordo que depois da segunda e terceira expulsão, o Atlético não queria mais jogo, queria terminar o jogo e talvez depois ver o que poderia ser feito. Mas a partir daí, quando já expulsou dois jogadores do Atlético, e pelo nervosismo que o Wright estava em campo, pela falta de critério que ele já vinha utilizando, aí os próprios jogadores, quem estava assistindo também, já percebeu que o jogo já estava praticamente definido, né? O Wright ia continuar cometendo uma sequência de erros até o fim do jogo. Então, irritadíssimos jogadores do Atlético tomaram uma atitude que eu não concordo, queria deixar claro, mas que é até entendível pela situação que estava acontecendo no jogo, né? E quanto a essa questão das provocações terem feito com que os jogadores entrassem muito mais pilhados dentro do jogo, eu acho que sim. Como eu já disse, as provocações inflamaram ambas as equipes, mas se fosse assim todo jogo, a gente não conseguiria terminar uma partida de Libertadores, principalmente em clássicos. Por exemplo, todo Grenal seria, né, igual o último, com muitas expulsões de cada lado. O juiz tem que saber controlar a partida. Por mais que tenha tido provocação do lado de fora, como todo clássico tem, como todo jogo desse nível de Libertadores costuma ter, é função do árbitro já chegar sabendo disso, controlar as equipes, mas não é controlar chegando e falando: ó, o próximo que der um carrinho eu vou dar vermelho. Tem que dar vermelho se o jogador mereceu o vermelho, se houve uma agressão, se houve uma entrada muito dura. Aí sim, eu não acho que o árbitro não pode perder o critério e passar a dar vermelho por qualquer falta. O que ele pode fazer é apitar mais faltas, tentar controlar mais o jogo, ou se ele estiver confiante, até soltar mais o jogo, distribuir cartões amarelos em alguns momentos para acalmar os nervos dos jogadores, mas não o que ele fez, né? Então eu acredito que o principal responsável, mais uma vez, apesar dos jogadores de ambos os times estarem nervosos, foi sim o Wright.
Então, é um consenso que a gente tem, é isso, né, Alexandre? Acho que o Wright se perdeu completamente, né, e é uma tristeza, né? Porque é um árbitro experiente para a época, um dos melhores do Brasil, e que, infelizmente, né, acabou cometendo esses erros. Mas, assim, na minha abertura, eu falei sobre o Palhinha, né? Sobre o Palhinha não, sobre o Vaguinho, desculpa. Uma tese para a gente, talvez, pensar por esse lado, ô Alexandre, e aí sim, teria sido uma entrada mal intencionada do árbitro e também contra o Atlético, é por causa do Vaguinho. Lá em 75, não sei se vocês vão lembrar, o Wright estava apitando um jogo, né, entre Corinthians e Fluminense, e aí alguém agrediu ele, né, por trás. E foi o Vaguinho. Ele expulsou um outro jogador, que agora eu não tô me recordando quem é. E aí ele expulsou um jogador lá. E aí o Vaguinho falou, né, na entrevista da Placar, falou assim: não, pô, foi eu mesmo. Eu expulsei, eu agredi, e pronto, acabou e tal. E aí o Vaguinho tava jogando no Atlético nesse ano, né, em 81. Então, assim, vai ver se o Wright não engoliu isso aí, revidar de alguma forma, né? Porque naquela época era assim, né? O pensamento era assim. Hoje em dia, mais pode se pensar dessa forma. Então, assim, vai saber. Eu não posso falar nada, eu só tô trabalhando com hipóteses, mas pode ser, sim, que seja por aí uma outra coisa a se pensar. Mas aí a gente já estaria indo pro campo da ilação, e não teria como transcorrer, né? Se a gente for ficar criando teoria da conspiração, aí a gente já foge do ponto principal do nosso programa.
Bom, maravilha. Então, pelo menos em alguma coisa nesse programa, a gente tem que entrar em consenso, né? Senão vai, sei lá, merendar o outro na porrada aqui no meio do podcast, a gente tem que cancelar o programa, e seja o que Deus quiser. Mas enfim, eu também concordo com vocês, eu acho que eu acho o argumento do Aldo nessa questão do Vaguinho muito interessante, que realmente é o fato que aconteceu. E a gente sabe que muitas das vezes a pessoa, quando ela está cercada por uma tensão que não vem só dela, ela acaba fazendo coisas que teoricamente não faria se ela estivesse, entre aspas, mentalmente controlada. E a gente sabe que o Wright, nessa partida, ele foi tomado pela tensão criada extra-campo entre Flamengo e Atlético. E isso é culpa, obviamente, dos dois times que se provocaram o tempo inteiro, mas pasmem. É 95% de culpa do árbitro, porque um árbitro de futebol que apita jogos aí com 70, 80 mil pessoas dentro de um estádio, ele tem que estar preparado para qualquer coisa. E nesse jogo da fase 3 da Libertadores, esse jogo de desempate, o Wright se mostrou muito despreparado, extremamente desprofissional.
Desprofissional? Existe essa palavra?
Extremamente desprofissional.
Desprofissional é uma palavra engraçada.
E é isso, gente. Eu acho que realmente o Wright, ele teve dedo, foi fundamental nessa partida. Mas enfim, em 2013, mudando um pouco de assunto, já pulando um pouco o tempo, quando o Galo foi campeão da Libertadores pela primeira vez, o Alexandre Calil afirmou que o título veio com um certo atraso de só 32 anos. Pouquinha coisa. Relembrando, obviamente, o que aconteceu em 1981. Pelo andamento daquela competição, na qual Flamengo e Atlético Mineiro se mataram, se o jogo tivesse sido diferente e o Atlético tivesse se classificado, será que dá para cravar que o Atlético seria realmente campeão daquela competição? Alexandre já fez aqui, ou é muita soberba falar disso ainda?
Não, o que eu fiz, queria deixar claro, foi afirmar que as duas equipes eram, sim, as melhores equipes da competição. Mas o futebol é definido dentro de campo.
Assume seu... Assume, Alexandre. Assume.
Guilherme, quem antes do jogo falaria que Atlético e Flamengo seria, acontecia o que aconteceu? Né? Mas eu acho, acredito, que pela força do elenco do Atlético, Reinaldo, João Leite, Luizinho, né? O Atlético poderia, tinha totais chances, sim, de ser campeão. Né? Mas, enfim, foi o Flamengo que passou merecidamente, como já disse, foi campeão. O triste mesmo é só como as coisas aconteceram, né? Poderia ter sido na bola, infelizmente não foi, mas isso não é culpa dos jogadores do Flamengo, e sim do nosso querido professor que apitou o jogo.
Então, eu acho que assim, o Atlético tinha, na minha opinião, um dos melhores elencos daquela Libertadores. É bem verdade que se a gente pegar os confrontos do Atlético com o Flamengo na época, né, o retrospecto, eram 11 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 2 delas em Belo Horizonte, 2 do Atlético, ambos no Mineirão, e 3 confrontos equilibrados até, mas com uma leve vantagem do Flamengo. Só que assim, o time do Atlético era muito bom, né? Reinaldo, podemos que dizer no ápice, né? É o jogador que eu até acho, o Alexandre até vai concordar comigo. Nessa discussão a gente não concorda, mas fora dela a gente concorda. Eu até vejo o Reinaldo assim como injustiçado, assim, até nas análises dos jogadores antigos. Para mim era um cracaço de bola, jogava muito. Só que assim, não ganhou nada, né? Então, infelizmente, mas assim, o que ele jogava era absurdo, absurdo. Então, assim, tinha um craque, o time era muito bom. A gente pode ver, né, aí pelo elenco, que era um time interessante. E na minha opinião, até entre os adversários que o Flamengo enfrentou no decorrer da competição, até mesmo o finalista, eu vejo que o Galo poderia sim ser campeão. Claro que tem muitas outras nuances, a bola entra sim por acaso, a gente tem outras coisas, falhas individuais, falhas, lapso de talento, aleatoriedades que só a Libertadores possui. Sim, a gente tem que trabalhar com tudo isso. Mas assim, no papel, eu acredito que daquele jogo sairia o campeão. E era até o pensamento da mídia na época também, né? A galera falava, final antecipada, não sei o quê. Eram os times que já tinham se enfrentado em 80, né, na final. Então, assim, era aquilo, né? Era aquela coisa, assim, aquele jogo pesado. Aquele jogo muito pesado e que, com certeza, acho que se o Atlético tivesse passado, muito provavelmente seria o campeão.
Bom, moral da história. Quem era o melhor time daquela época? Era o Flamengo de Zico ou era o Atlético de Reinaldo?
Bom, eu acho que ambos os times eram muito, muito equilibrados. Não vou ficar em cima do muro aqui, vou puxar para o meu lado, até porque eu sei que, né, o nosso Guilherme faz propositalmente para que a gente não fique em cima do muro. Eu vou puxar a sardinha para o time do Galo um pouco, né? Eu acredito que Toninho Cerezo, Luizinho, o Reinaldo, como o próprio Aldo falou, o João Leite, são jogadores incríveis, né? O Paulo Isidoro também, que davam uma força muito grande ao elenco atleticano. Né? Claro que o elenco do Flamengo não era nenhum elenco de se desperdiçar, tinha sim o seu valor. E eu acho muito triste que esse jogo, com tantos craques dentro de campo, não tenha de fato ocorrido como deveria, né? Seria um dos jogos mais bonitos, era para ser um dos jogos mais bonitos da história do futebol, mas infelizmente são coisas que acontecem. Respondendo a pergunta do Guilherme, eu fico com o time do Galo.
Serei obrigado a discordar do Alexandre. Eu vejo o time do Flamengo como melhor, não era muito melhor, né? Era um time melhor, e tipo assim, se a gente for utilizar os argumentos do retrospecto, se a gente for usar os números, como falei, vou repetir, 11 jogos, se a gente pegar de 76 até 81, né? 11 jogos, 6 vitórias rubro-negras, 2 delas em Belo Horizonte, 2 atleticanas, ambas no Mineirão e 3 empates. Até na capital mineira o retrospecto era equilibrado, né? E, mas assim, falando de time mesmo, pô, o Flamengo tinha Raul, tinha Moser, Júnior, Leandro, Adílio, Nunes, Zico. Então assim, acho que o time do Flamengo era melhor. Até nem ter tanta dificuldade até para definir isso. Mas não é que seja muito melhor, era melhor. A gente tem que se reconhecer o time do Atlético. Cerezo, Palinha, o próprio Reinaldo, o João Leite, o goleiro. Gostava bastante do Éder também, o ponto esquerdo, camisa 11. Então assim, era um time muito bom. De fato, na minha visão, eram os dois melhores do Brasil na época. Mas eu fico com o Flamengo por ter mais qualidade individual e até pelo retrospecto, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Atlético antes. Então, assim, acho que isso está pesando aqui na minha análise. E eu vejo o time do Flamengo com uma ligeira superioridade.
Não sei que ideia de Jerico é essa minha de perguntar isso para um flamenguista e para um atleticano. Acho que a resposta ia ser óbvia, mas eu gostei dos argumentos. Vamos lá. Primeiramente, acredito que se o Atlético tivesse avançado naquele jogo de empate da fase de grupos, do grupo 3, o Atlético teria sido campeão, porque, tudo bem, como o Aldo falou, a Libertadores tem aí as suas peculiaridades. A Libertadores, ela tem as suas surpresas. Isso não é segredo para ninguém, isso vem lá de trás, isso vem de muito tempo. Ou seja, é a mesma coisa de, por exemplo, o Cruzeiro de 2019, vamos citar assim, até o jogo contra o River, todo mundo achava que o Cruzeiro era um dos favoritos a ser campeão. Tudo bem que desandou tudo depois lá. Mas ninguém imaginava que o Cruzeiro cairia tanto de rendimento assim. Outro exemplo do Cruzeiro, de 2009. Quem imaginaria que aquele time chegaria a uma final de Libertadores? Não era o melhor time da época. Enfim, são coisas que a Libertadores guarda.
Ô, Guilherme, desculpa eu atrapalhar seu raciocínio aqui. É só para deixar para os nossos ouvintes claros como não tinha nada a ver a situação com o Cruzeiro, mas o clubismo, faz com que o nosso apresentador queira colocar o Cruzeiro no meio de tudo. É só isso mesmo que eu tinha para falar.
Na verdade, eu ia citar nesse exato momento o exemplo do Atlético Mineiro de 2013, em que vocês ganharam ali tudo na base do sufoco e muitas vezes as pessoas não acreditavam. E eu citaria, inclusive, as eliminações do Flamengo na fase de grupos, que ninguém acreditava também. Mas, infelizmente, o nosso amigo Alexandre ele tem um probleminha.
Eu tenho um probleminha.
E não sabe esperar as pessoas completarem a fala dele. É, Alexandre, nós vamos ter que sair no soco, não vai ter jeito, não. Enfim, completando o meu raciocínio aqui, eu acho que o Atlético seria o campeão daquela Libertadores. Olhando no papel, obviamente, a gente não tem como cravar isso agora, porque foi há muito tempo atrás, não chegou a acontecer, obviamente. Mas olhando papel por papel, Atlético e Flamengo eram os dois melhores times do Brasil e também os dois melhores times da América. Ou seja, teoricamente, quem saísse vivo desse confronto seria o campeão. Sobre quem é melhor, Atlético ou Flamengo, sobrou para mim desempatar. Como bom cruzeirense, eu vou falar que é o Flamengo. Mas não é só porque eu sou um bom cruzeirense. É porque o Flamengo daquele ano, eu acho que ele tinha um elenco um pouco mais encorpado. O Atlético, ele tinha algumas pequenas carências em alguns setores do campo. Tinha um elenco muito qualificado, é verdade. O Atlético tinha um elenco muito bom. Isso não se pode negar. Mas eu acho que o Flamengo era um elenco mais completo. Eu acho que não faltavam tantas peças, até de reposição, quanto faltavam no Atlético daquela época, por uma série de fatores, inclusive. Mas eu acho que o Flamengo de Zico, de Nunes, de todos os jogadores que tinham no Flamengo, o elenco daquele ano do Flamengo era sensacional. Era muito bom aquele time do Flamengo, assim como do Atlético, é verdade. Mas tendo que escolher entre um e outro aí no par ou ímpar, eu escolho a equipe do Flamengo.
Só para completar a fala do Guilherme, eu acho que se os nossos ouvintes em casa forem, né, tentar pôr na balança e definir qual era melhor, se é o Atlético ou o Flamengo, eu acho que uma figura que pesa muito é a do Zico, né? Um ícone do futebol mundialmente falando. Não quero dizer que o Flamengo tinha só o Zico, o Flamengo era um time muito qualificado, né? E no lado do Galo tinha o Reinaldo, mas como o próprio Aldo falou, era uma figura um pouco contestada, principalmente por não ter ganho títulos com o Atlético, mas acho que o Zico, pelo jogador que é, pela qualidade que tinha, também é uma figura que pesa muito nessa decisão e acaba tendendo um pouco para o lado do Flamengo. Então, apesar de eu ter discordado, eu não acho nenhum absurdo a maioria ter ganho aqui como equipe do Flamengo sendo melhor, porque realmente a equipe do Flamengo tinha um grande time e um grande craque a nível mundial.
Não, realmente, era um time que a gente pode dizer que era recheado, talvez, mas assim, era realmente um time muito bom. E o Zico, a gente sabe, né, não ganhou o título pela seleção, não por culpa dele, né? Ah, mas ele perdeu o pênalti, não sei o quê. O cara jogou lesionado, deu passe pro lance que originou o pênalti ainda lá na Copa. Mas são outras questões. Ele merecia ter ganhado realmente uma Copa, não ganhou. Assim como o Reinaldo merecia ter vencido um título, não ganhou. Mas faz parte, futebol é assim. Mas assim, acho que o time do Flamengo era realmente mais encorpado, né? Você pega as laterais, o Leandro jogando no meio. Assim, era um time que, pô, sem nenhum clubismo, ou até mesmo com um pouco de clubismo. Acho que só o Baroninho não era diferentaço, assim. Tanto que ele revezava com o Chiquinho ali na posição e tudo. E até comentei até em off aqui, parece até o time de 2019, só que o de 2019 é melhor, né? Então, assim, é complicado. Mas eu vejo por aí, concordo com o Alexandre, acho que assim, o Atlético tinha realmente um grande time, mas o fator Zico, ele desequilibra bastante, né? Era o melhor do Brasil na época e um dos melhores do mundo também, sem nenhuma...
O Alexandre falando em off aqui, 81 Zico, 2019, Arão, ó que maravilha!
Ai, meu Deus do céu, enfim, gente... O fato
não,
é que...
Essas não concordam, não. O melhor jogador do Flamengo, pra mim, sem dúvidas, é o Ilharão. Gabigol, o Bruno Henrique, pra mim, se tirar o Ilharão do time ali, perde toda a força.
Não, na moral, o Arão, o grande patinho bonito, né, do Mister, ali, comandando o meio-campo, né, na regência do meio-campo. Mas, assim, eu acho que o time de 19 é melhor, velho. Acho que não tem uma carência nesse time, velho. Vão ter que descobrir depois, mas enfim, vambora.
Não, o Arão é bom, o Arão é bom. Ele é grande. Mas enfim, com tantas controvérsias...
É, realmente. 1,81 é pra volante?
Mesmo com tantas controvérsias que a gente já debateu aqui, que a gente já citou, o fato é que o Flamengo eliminou o Atlético naquela decisão do grupo 3 da Libertadores. E o Flamengo foi campeão daquela competição e do Mundial também, como eu falei no início. Mas e se... o Atlético tivesse eliminado o Flamengo naquela ocasião. Quem é que seria o Flamengo hoje, gente? O Flamengo sem Libertadores, que teria vencido a sua primeira apenas em 2019, teria sido aí o último dos grandes, teoricamente, a vencer uma Libertadores.
Porque eu não sinto que vocês vão me desculpar aí, torcedores do Fluminense, Botafogo, vocês que lutem.
E o Flamengo sem Mundial, consequentemente. Quem seria o Flamengo hoje? O Flamengo teria tanto peso que tem hoje?
Não teria colocado os ingleses na roda, ficado na história, né? Tô brincando. Eu acho que o Flamengo seria o mesmo time que é hoje em dia, né? A força que tem seria a mesma. O Flamengo sempre foi forte politicamente, sempre teve o nome, a instituição Flamengo sempre foi muito forte, sempre teve muitos torcedores. Eu acredito que se não tivesse ganhado naquele ano, poderia ser até um combustível a mais para ganhar um pouco mais à frente, não só em 2019. Eu acredito que o Flamengo seria o mesmo. Teria menos títulos, né, na galeria, obviamente em quantidades, mas seria ainda assim, continuaria com o nome que tem, com a fama que tem, só não poderia zoar os rivais do Rio pelo Mundial, coisa que hoje em dia faz, tem música, enfim, as brincadeiras do futebol que eu adoro.
Exatamente, né? Concordo com o Alexandre. Nós aqui no Brasil, nós temos essa forma até de relaxar um pouco, né? Aí as coisas acabam acontecendo. Mas acredito que se não tivesse ganhado, ganharia depois, não muito depois. É um pecado aquele time não ter vencido nada, né? Talvez ganharia ali, talvez ganharia antes, mas assim, a força eu acho que seria a mesma. É um time com muita torcida, um time com muita importância, a mídia conta bastante também. Então, acredito que sim. Seria zoado como o Corinthians era até 2012, mas o Corinthians até 2012 já era muito forte. Então, seria mais ou menos a mesma proporção, né? Só mudaria mesmo a questão do tempo. Mas, pô, não fala um negócio desse, não, que eu nem imagino como seria se a Libertadores de 2019 fosse a segunda. Já foi do jeito que foi, imagine sendo a primeira, hein? Pô, eu acho que eu daria um PT completo.
Enfim. Eu acho até que a força do Flamengo nacionalmente não mudaria, porque o Flamengo tem uma enorme torcida, o Flamengo continua tendo seus títulos brasileiros, porque não mudaria, Mas eu acho assim que se não tivesse vencido aquela Libertadores, talvez venceria depois, concordo, é uma das hipóteses. Mas, por outro lado, eu acho que a força do Flamengo continentalmente, que já não era tão grande até 2019, começou a crescer agora, seria menor ainda. Então, assim, acho que esse é o único ponto que pesaria para que mudaria, de fato, no que é o Flamengo. Nacionalmente não mudaria nada, porque o Flamengo ele é um dos maiores clubes do Brasil, de fato, contando apenas o cenário nacional. Pô. Tem aí 7 brasileiros, tem 3 Copas do Brasil, tem a maior torcida do país. Então, é de fato um dos maiores clubes do Brasil, contando apenas o cenário nacional. O que pesaria, de fato, seria a representatividade fora do Brasil. Mas enfim, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Felizmente, ninguém se matou. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Saudável, eu espero. Em casa, né, pessoal? Em casa, hein? Não sai de casa, não. Enfim. O Linha de Fundo dessa semana vai chegando ao fim, para a tristeza de vocês, mas não fiquem tristes. Aproveitem essa quarentena para escutar os nossos programas antigos. Aproveitem para divulgar para os amigos, periquito, papagaio, família, cachorro, onça, leão, enfim, que seja. Divulga aí para todo mundo, faça a sua parte, contribua para que todo mundo fique em casa, porque ficando em casa e escutando um podcast maravilhoso desse, pô, pelo menos a felicidade momentânea é certa. Enfim. Alex, Aldo, muito obrigado pela companhia de vocês. Sintam-se à vontade aí para mandar abraços, beijos, declarações de amor, carinho, afeto, ódio, o que vocês quiserem. Agora a palavra é de vocês.
Em que mundo é esse que você vive que pessoas criam leões dentro de casa, Guilherme? Pelo amor de Deus, cara. Que isso, não faz isso com bichinho não. Além de ser crime, é perigoso, cara. Eu queria agradecer aqui o Guilherme e o Aldo pelo programa. A gente, até que nas discordâncias aqui, um discordando do outro, a gente conseguiu, pelo menos, não se agredir aqui, né? Conseguiu manter o raciocínio. A gente até concordou em algumas coisas, principalmente uma coisa que a gente concordou muito aqui, os três, foi que nesse jogo houve, sim, uma grande falta de critério, né? E foi, infelizmente, a partida não aconteceu como deveria acontecer. Você em casa pode rever os lances, tirar sua própria conclusão, tentando só aqui trazer o nosso ângulo para vocês. E é isso, como o Guilherme falou, fiquem em casa, aproveitem a quarentena para escutar nossos podcasts antigos e até a próxima. Tchau, tchau.
Muito bem, agradeço aí a oportunidade, minha estreia aqui. Cheguei no Linha de Fundo por acaso, mas estou aqui muito feliz, né? Agradeço, Guilherme, pelo espaço. E agradecer, né? Pedir para que todos vocês me sigam aí no Twitter, né? O arroba AldoLuizSF, né? Tudo junto, o Luiz com Z. E para a gente poder comentar sobre futebol americano, basquete, qualquer coisa. Eu agradeço demais a oportunidade e até a próxima.
Realmente, você caiu de paraquedas aqui no Linha de Fundo. Mas foi uma queda com estilo, vamos dizer assim. Enfim. Já que ninguém mandou declaração de amor pra ninguém, acho que eu tenho que mandar. Amanhã é aniversário de namoro. Então vou mandar um beijo pra minha namorada, Letícia. Amo você.
Meu Deus do céu, cara. Que isso, gente. Virou um programa de namoro aqui. Essa coisa.
Cara, a gente tá gravando isso às 10h18 da manhã, Guilherme. Pelo amor de Deus, cara.
O amor não tem hora, pessoal. O amor não tem hora. Vivam a vida. Sejam felizes. Tchau, tchau!